filho de Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, pediu ao governo brasileiro, que já aceitou, né, já confirmou que solicitará a si acesso a todos os registros sobre a ditadura militar no Brasil. Carta que foi enviada ao ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes. Ivo, filho de Vladimir Herzog, morto em outubro de 1975, sob tortura pelos militares após ser detido nas dependências do DOI-CODI, o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, né? Na época, Ivo tinha apenas 7 anos de idade. Segundo Ivo Herzog, esses novos registros, então, revelam fatos novos envolvendo o Estado na morte e tortura de opositores durante a ditadura militar, sob a presidência do general Ernesto Geisel, não é? Que governou de 1974 a 1979. O pai de Ivo, conhecido como Vlado, né, foi diretor do telejornal Hora da Notícia, veiculado pela TV Cultura de São Paulo. A morte do jornalista foi divulgada pelo Exército como suicídio. Todo mundo conhece esse fato, amplamente divulgado, com ampla repercussão, com a utilização de uma foto forjada. E em 2013, como parte dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a família conseguiu a retificação do atestado de óbito, no qual consta que a morte do jornalista se deu em função de lesões, abre aspas, né? Lesões e maus-tratos sofridos durante os interrogatórios em dependência do 2º Exército do DOI-COD. Tá aí, portanto, este pedido, nós estamos tentando justamente colocá-lo na linha agora, a gente vai falar sobre esse assunto, porque este pedido agora já foi aceito pelo governo brasileiro, não é? E é justamente com o Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, engenheiro formado aqui, o Ivo, né, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Durante 8 anos exerceu o cargo de diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, ONG que fundou em homenagem ao pai, que desenvolve atividades educacionais e culturais relativas à história recente do Brasil, atua nas áreas de democracia, direitos humanos, liberdade de expressão. Ivo Herzog, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, obrigado pela participação.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua atenção aqui conosco, porque eu já estava, enquanto nós colocávamos você na linha, já fazendo uma introdução, portanto, do seu pedido, né, ao governo brasileiro para que solicite a CIA acesso a todos os registros sobre a ditadura militar no Brasil, depois do que foi revelado, esses documentos que foram revelados por um pesquisador, né, da Fundação Getúlio Vargas. São documentos de 2015, mas que agora são conhecidos. E me parece, a primeira questão, o ministro das Relações Exteriores já confirmou, não é, Ivo, que o governo brasileiro vai solicitar aos Estados Unidos?
Isso, a gente recebeu uma comunicação do Itamaraty, onde eles dizem que estão instruindo a embaixada em Washington a fazer esse pedido junto ao governo norte-americano.
Muito bem. E eu gostaria que você nos falasse, então, claro, fica bastante clara qual foi a sua motivação nesse pedido, mas enfim, para a gente detalhar um pouco sobre esses dados, né, e nem tudo foi revelado, que é tarjas, né? O professor José Álvaro Moisés falava justamente desse assunto um pouquinho antes de você entrar no ar, fazia o seu comentário em sua coluna sobre esses fatos, quer dizer, mas são fatos novos envolvendo o Estado na morte, tortura de opositores durante a ditadura militar. Tem fatos novos, certamente, que serão trazidos à tona?
Eu acho que sim. Assim, a própria Comissão Nacional da Verdade trouxe à luz parte desses fatos, né? Uhum. Mas só agora que a gente está tendo documentos que realmente comprovam que não existia porões da ditadura, o que existia eram os palácios da ditadura, né? Ou seja, o processo de repressão ele começava no Palácio do Planalto com a volta do presidente da República. Então, isso é um fato bastante relevante. Acho que a população, de maneira geral, eu mesmo, não tinha esse conhecimento. E muda muito o nosso entendimento daquele período, né?
Não tenha dúvida. Especialmente sobre a presidência do general Ernesto Geisel, de 74 a 79, considerado, né, um período em que deveria ocorrer uma transição. Então, muda completamente a visão em relação a isso e a imagem que você tinha especificamente, apesar de se conhecer tudo sobre o que foi realizado. Eu acho que, especialmente as pessoas envolvidas nisso, mas a importância disso, Ivo, de falar para toda a sociedade, porque o assunto está aí, né? A gente precisa reviver estes momentos e precisa reavaliar, resgatar parte dessa memória histórica que é uma ferida na história do país.
Exatamente. Eu sempre digo que não é simplesmente questão de conhecer o passado para saber o que aconteceu no passado. Uhum. É para entender o que está acontecendo no presente.
Hoje,
a gente,
né,
ainda tem uma questão. Hoje, infelizmente, a gente ainda tem. Não, esses documentos mostraram que havia uma política de Estado, que começava no presidente da República, de repressão, de assassinatos e de tortura. Infelizmente, a gente vê que essas práticas continuam nos dias de hoje. A gente teve no Rio de Janeiro o caso do Amarildo, Marielle. O próprio estado de São Paulo, são mais de 800 pessoas que a polícia mata todo ano. E por que existe essa cultura de violência das forças armadas, da polícia militar? Porque existe um processo de impunidade, né? Então, outro debate que está vindo muito forte junto com a revelação desses documentos é a questão de uma interpretação sobre a lei de anistia.
Uhum,
então, a gente está começando também a pressionar o Superior Tribunal Federal para que reveja essa interpretação. Porque tem que se conhecer os crimes que foram cometidos naquela época, não pode haver mais impunidade, porque a gente mude o contexto que a gente vive hoje. Que essa política de impunidade que vem com a lei de anistia, ela tem efeitos no presente, né? A gente tem uma polícia extremamente violenta. Por que existe essa violência do agente do Estado? Porque sempre houve um processo de impunidade, ou seja, o Estado pode fazer o que quiser que está impune, né? Então a gente continua, hoje as pessoas, os jovens que saem à noite, todo mundo, eu inclusive, a gente tem medo da polícia. E a gente não sabe qual a relação violenta que ela pode ter. Agora, se a gente quer um Estado que nos proteja, não que a gente tem que temer o Estado.
Uhum.
E para isso todos têm que ser iguais perante a justiça. Tem que haver uma investigação e tem que haver punição desses crimes cometidos no passado e no presente, nos dias de hoje.
E o Ivo falava, portanto, desse movimento que cresce, inclusive a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, falou claramente, ele acredita que o Supremo Tribunal Federal pode rever essa decisão que considerou constitucional a lei da anistia, depois justamente da divulgação desses documentos que estamos falando, né? Tem um entendimento dos ministros que é de 2010, a lei de anistia, que vale para todos os crimes cometidos durante o período militar, tanto pela oposição política ao regime, quanto os agentes de Estado responsáveis por crimes de tortura. Então ela mesmo falou, e você vê a possibilidade de crescer um movimento nesse sentido?
Eu vejo e a gente está vendo, né? A gente tem visto várias entidades, o próprio Ministério Público Federal começando a se manifestar nessa direção, a reforçar essa provocação ao Superior Tribunal Federal, né? Tem uma coisa muito importante também, que é um tema que as pessoas falam que a gente tem que virar a página do passado. Eu acho que a gente tem que virar a página do passado, mas primeiro a gente precisa escrever essa página, né? A gente precisa ter o conteúdo dessa página para a gente poder virar. Não dá para virar uma página em branco do passado. A gente precisa saber o que aconteceu e quem são os protagonistas, quem foram as pessoas, responsabilizar essas pessoas, a gente vira e continua na construção do futuro, né? Agora, não dá para uma nação ser uma nação sem memória, uma nação sem conhecimento do seu passado. Aí é uma nação sem identidade, é uma nação, eu vou dizer até mais, é uma nação sem soberania, que é um tema interessante, essa questão da soberania. A gente está tendo que ir para um outro país para resgatar a nossa história. E eu acho que é um tema particularmente interessante para falar na Rádio USP, né? Afinal de contas, vocês são geradores de conhecimento, né?
Sem dúvida.
E, de repente, esse conhecimento não está aqui, né? Os nossos pesquisadores têm que ir em outros países para saber o que aconteceu aqui. Acho que é uma coisa do ponto de vista conceitual de soberania muito sério. E essa soberania está sendo violada pelo Estado. É o Exército que diz que destruiu os documentos daquele período. São vários organismos de Estado que dificultaram os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade para que não se conhecesse a nossa história. E aí eu tenho que ir para outros países para conhecer a nossa história. Isso é uma loucura, é uma tristeza, né?
É, sem dúvida, é um ponto de vista muito importante. E a gente contava um pouquinho antes de você entrar no ar a história, quer dizer, seu pai, Vladimir Herzog, a dificuldade que foi desde a versão do suicídio, a luta que foi de vocês, só 2013, como parte do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, é que vocês conseguiram a retificação do atestado de óbito. Pelo menos ali, lesões, maus-tratos sofridos durante os interrogatórios da dependência e não a primeira versão utilizada, numa foto que inclusive foi forjada. Então a gente vê o peso, a dificuldade que foi ter acesso a tudo isso.
Do ponto de vista da justiça, a família teve que ir para a Corte Interamericana de Justiça, da OEA, em busca da justiça. Inclusive, a gente tem informação que se chegou já a uma sentença, essa sentença está sendo traduzida para o português e nos próximos dias deverá estar sendo divulgada também uma sentença que também vai ser bastante importante. A gente está muito esperançoso que vai vir uma condenação muito severa contra o Estado brasileiro. E, de novo, vai colocar o dedo na ferida da questão da lei da anistia. A expectativa é que seja nesse mês ainda.
De condenação do Estado brasileiro?
A nossa expectativa. A gente não tem conhecimento do conteúdo da sentença ainda, mas pelo histórico da corte, questão da Araguaia e outros crimes que o Brasil já foi condenado, e da maneira como o processo transcorreu, a gente está bastante esperançoso que venha uma sentença contra o Estado brasileiro, bastante importante. E um dos temas é interessante, porque a corte ela trabalha em várias dimensões, e uma das dimensões é a questão de políticas de não reparação e memória, né? Então, existe uma preocupação da comunidade internacional que esses crimes do passado de lesa humanidade não voltem a se repetir. E aqui no Brasil continuam se repetindo. Depois do meu pai, do ponto de vista de coisas assim absolutamente absurdas, você tem o massacre do Carandiru, que 20 anos passaram, não se consegue chegar a um veredito, né? Não se consegue justiça, né? Se anula o processo e vai e volta, essa coisa toda. E outras coisas que vêm acontecendo, né? Outros massacres, milícias, essa coisa toda. Então, esse que é o ponto muito importante. Essa impunidade que aconteceu na época da ditadura, e vou até mais longe, a impunidade que aconteceu na época da escravidão, a impunidade que aconteceu contra as comunidades indígenas, toda essa tradição de impunidade no Brasil leva à situação que a gente tem hoje, essa situação que a gente tem medo de sair na rua à noite, porque pode acontecer uma coisa maluca, né? Você pode ser atacado por uma milícia. Teve um momento que se matou negros, teve um momento que se matou índios, teve um momento que se mataram opositores políticos. Hoje está se matando jovens da periferia, né? Isso é dado, isso daí tem estudo. O NEVE, né, o Núcleo de Violência da
UFSC, falávamos disso
tem
agora.
Tem muita informação sobre isso, né?
Falávamos justamente sobre uma pesquisa, buscando entender como é que a formação do jovem, como a gente está comprometendo a formação do jovem, né, de respeito, né, com a lei, com a autoridade, o entendimento que ele tem em algum momento com contato com as diversas formas de violência. Falávamos disso há pouco, inclusive com o pesquisador do NEVE. Bom, você nos passa, portanto, duas informações muito importantes, essa de que confirmando que o governo brasileiro, então, solicitará estes dados, já está confirmado, e vocês motivaram esse pedido, né, Ivo? E essa da punição na Corte Interamericana também, que o Brasil pode receber essa informação nos próximos dias. É isso, nós vamos aguardar, portanto. Muito obrigado por sua atenção conosco. Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, aqui em entrevista ao Jornal da USP no ar. Muito obrigada, Ivo.
Eu agradeço e fico à disposição.
Obrigado.